Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Graça e paz ao seu coração. O nosso tema de hoje, transformados pela contemplação. Qual você acha que é a principal armadilha do nosso inimigo espiritual para nos derrotar? Os vícios? Os prazeres? O amor ao dinheiro? A busca pelo poder e a fama? Eu creio que nada disso. A maior armadilha de Satanás é nos levar a desviar os nossos olhos de Jesus. Porque o inimigo sabe que se contemplarmos a Jesus, seremos atraídos por Ele, e na contemplação seremos transformados. Por isso é que Ele dedica todos os seus esforços para desviar a nossa atenção do Salvador. Os prazeres do mundo, os cuidados e perplexidades, pesares da vida, as faltas dos outros, ou nossas próprias faltas e imperfeições, o inimigo faz com que nós estejamos presos a tudo isso, a estas coisas, a todas elas. E então, ele procura distrair a nossa atenção do nosso Salvador. Ele apresentará sempre enganos, objetivando nos separar de Cristo. É aqui que nós temos necessidade de vigiar e orar. Se conservarmos os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, estamos seguros. Coisa alguma nos poderá arrebatar de sua mão. Contemplando a Jesus cada dia constantemente, seremos, como está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Foi assim que os primeiros discípulos alcançaram a semelhança com o amado Salvador. Quando ouviram as palavras de Jesus, sentiram a necessidade que tinham dele, o seguiram e permaneceram ao seu lado. Estavam com ele em casa, à mesa, no aposento particular, no campo, nas ruas. Como discípulos, aprenderam tudo o que seu mestre lhes ensinou. Não tinham medo de fazer perguntas, recebendo diariamente lições da santa verdade. Olhavam para ele como servos, olham para o seu Senhor, a fim de saber quais os seus deveres. Esses discípulos eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Tinham de travar contra o pecado a mesma luta que nós. Necessitavam da mesma graça para viver vida santa. Olhe o exemplo de João, o discípulo amado. Aquele que mais plenamente refletia a imagem do Salvador. João não possuía naturalmente um caráter amável. Era vingativo, ambicioso, arrogante, orgulhoso, de temperamento rude. Como se diz, ele tinha o pavio curto. Não levava desaforo para casa. Mas hoje, João é conhecido como o apóstolo do amor. Sabe por quê? Seu temperamento cedeu ao poder modelador de Cristo. A influência regeneradora do Espírito Santo renovou-lhe o coração. O poder do amor de Cristo operou a transformação do caráter. Este é o resultado certo da união com Jesus. Quando Cristo habita o coração, transforma-se toda a natureza. O Espírito de Cristo, seu amor, abranda o coração, subjuga a alma e ergue os pensamentos e desejos para Deus e para o céu. Não é por acaso que Maria, a irmã de Marta, teve sua vida abençoada. Veja só, Lucas 10, 38 e 39, está escrito: entrou Jesus em um povoado, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta assentada aos pés de Jesus, ouvia os seus ensinamentos. João e Maria nos dão a receita para a vida cristã saudável: relacionamento com Cristo. Quando Cristo subiu para o céu, seus seguidores continuaram ainda a sentir a sua presença. Jesus prometeu: "Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Mateus 28, verso 20. 10 dias depois da sua ascensão, a promessa se cumpriu. E desceu sobre os apóstolos o Consolador, o Espírito Santo, do qual Cristo havia dito: "Ele estará em vós. Digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei." João 16, verso 7. Daí por diante, por meio do Espírito, Cristo habitaria continuamente no coração de seus filhos. A união dos discípulos com Jesus era agora mais íntima do que quando estava pessoalmente com eles. Tudo o que Cristo foi para os primeiros discípulos, deseja ser para seus filhos hoje. Na sua última oração, antes da cruz, rodeado do pequeno grupo de discípulos, Jesus disse: "Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim." João 17, verso 20. Jesus orou por nós, pedindo que fôssemos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Jesus, nessa oração, pensou em mim. Jesus pensou em você. Que os sonhos de Cristo se realizem em nossa vida. Que por sua contemplação sejamos transformados.
Da janela eu vejo o céu lá fora. Vem a chuva, de mim não vai embora. Sou morada, mas tão frágil. Preciso de reparos, preciso de cuidado. Habita em mim. Sei que é tarde, fica mais um pouco. Estou tão frágil, mas tua voz eu ouço. Já faz tempo estou fechado, mas só tu tens a chave que tira o pecado. Sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo, mas eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada.
Amanhece. hoje sou sua morada. Amanhece e eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada.
Senhor, ajuda-nos, Pai, por Tua bondade e graça, a termos a iniciativa, a determinação e a humildade de todos os dias te buscarmos de todo o nosso coração. Tira de nós, Senhor, toda arrogância, toda vaidade, toda presunção. Ajuda-nos, Senhor, outra vez te pedimos, a compreendermos que é pela contemplação de Cristo que nós somos transformados à Sua semelhança. Ensina-nos, Senhor, a vivermos pela fé, a vivermos em Tua presença, a todos os dias e em todos os momentos, termos a certeza de que estamos diante do nosso Cristo e Ele está nos influenciando, nos abençoando, nos conquistando e nos transformando. Nós oramos em nome desse bendito Cristo. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.